Olá, eu sou a Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, a Venezuela na mira de Trump em um dos momentos mais críticos de sua história recente. Os Estados Unidos têm escalado as tensões contra a Venezuela, deixando a região em estado de alerta máximo. Depois que Trump passou a acusar Maduro de ser líder do cartel de Los Soles e utilizar o termo narcoterrorismo para descrever essa e outras facções do tráfico de drogas, os Estados Unidos realizaram diversas operações militares no Mar do Caribe, atingindo embarcações com pessoas identificadas por eles como narcotraficantes, embora até o momento nenhuma prova concreta sobre isso foi apresentada publicamente. Os ataques acontecem ao mesmo tempo em que os Estados Unidos operam um bloqueio naval contra a Venezuela, que pode mobilizar cerca de 15 mil soldados e até o maior porta-aviões do mundo, além de dezenas de navios e aeronaves especiais. Em meio à crise, Trump ainda confirmou que autorizou uma operação secreta da CIA para a derrubada de Maduro. A situação vem sendo acompanhada com preocupação por outros países da região, em especial a Colômbia, que também sofreu acusações dos Estados Unidos, e o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela e que, ao mesmo tempo, vem tentando resgatar a diplomacia com os Estados Unidos. Enquanto isso, a extrema-direita no Brasil parece aproveitar o momento para surfar na onda da demagogia penal. Vale lembrar que o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que os Estados Unidos atacassem barcos na Baía de Guanabara e que tramita um projeto de lei de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil, e relatado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, que quer classificar facções criminosas do Brasil como terroristas, o que poderia abrir a possibilidade de interferência estrangeira no país. Mas parece que essa crise é, sobretudo, menos sobre o controle do tráfico de drogas. Basta dizer que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, atualmente é uma grande aliada da Rússia, e tem uma parceria estratégica com a China, que tenta aumentar sua influência na América Latina. E enquanto o tabuleiro da guerra avança, como está a vida das pessoas que vivem na Venezuela? Como é viver num país marcado pela instabilidade interna e que agora se vê cercado pela maior potência militar da história? Para trazer essa perspectiva interna e também as repercussões da escala militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, o Pauta hoje recebe a jornalista investigativa venezuelana Lorena Meléndez, que é membro do Monitor de Vítimas. Nesse episódio, nós também temos a participação da analista internacional Rose Martins. A entrevista que vocês vão ouvir agora com a Lorena foi feita em espanhol e a dublagem em português foi feita pela Estela Diogo. Lorena e Rose, obrigada por aceitarem falar com a gente.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias.
Olá, é um prazer estar aqui no Pauta Pública para trocar uma ideia sobre este tema.
As intenções de realizar uma intervenção militar estadunidense na Venezuela não são novas, né? Mas estão utilizando uma nova prerrogativa com esses ataques a embarcações supostamente envolvidos no tráfico de drogas. Então, para começar, eu gostaria de ouvir vocês duas sobre como avaliam esse momento.
Bem, para a Venezuela, esse é um momento inédito. Mesmo que os Estados Unidos, desde a época de Chávez, estejam em constante conflito com aqueles que governaram na Venezuela, com o chavismo, é a primeira vez que há uma ameaça real e que todo um conjunto de armamento, navios e porta-aviões é enviado para o Caribe.
Supostamente
com o objetivo de eliminar o tráfico de drogas ou atacar o tráfico de drogas. Mas sabemos que o objetivo é outro, que o alvo é o governo de Nicolás Maduro.
É o segundo navio de guerra enviado à região pelos Estados Unidos. Um destroyer atracou há semanas na costa de Trinidad e Tobago, a apenas 11 quilômetros de distância da Venezuela. Com o argumento de combater o que o governo Trump classifica de narcoterrorismo, o presidente norte-americano vem ameaçando atacar a Venezuela e derrubar o regime de Nicolás Maduro. Em resposta, Nicolás Maduro vem mobilizando as Forças Armadas e começou a treiná-los para a defesa aérea.
Então estamos na expectativa. A Venezuela está na expectativa. Quem disser que sabe o que vai acontecer está mentindo. E é por isso que há tanta tensão, não só por causa dos destacamentos que houve no mar, que dizem ser caro, ou seja, que custa dinheiro aos Estados Unidos, e por isso já é motivo suficiente para que haja algo mais do que apenas ataques a barcos. Há também essa ordem que foi dada à CIA para realizar operações dentro da Venezuela. Se espera que tudo isso chegue a uma solução pacífica, porque realmente ninguém quer que haja mais mortes do que já houve, nem mais repressão. Ao contrário, os venezuelanos agora estão sofrendo repressão, tanto depois do Nobel de Maria Corina, como em meio a essa situação com os Estados Unidos, e o que menos se quer é que haja mais vítimas.
O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi para a líder da oposição na Venezuela.
Maria Corina Machado tem longa estrada na política. Candidatou-se à presidência nas eleições do ano passado, mas foi impedida de concorrer.
O que nós temos de setembro até o início dessa semana são ataque a 18 embarcações, com pelo menos 70 pessoas mortas, sob a justificativa, uma justificativa muito controversa, de que os Estados Unidos estão combatendo o narcoterrorismo e o tráfico internacional de drogas, que são prejudiciais à saúde pública dos Estados Unidos e à sua segurança nacional. No contexto desses ataques, dessas execuções extrajudiciais, uma vez que essas pessoas mortas não tiveram o direito ao devido processo legal, os Estados Unidos enviaram porta-aviões para Trinidad e Tobago e realizaram exercícios militares conjuntos próximos à costa da Venezuela. Os Estados Unidos também mantêm um submarino nuclear no Caribe e estão reativando uma base militar em Porto Rico, que foi construída nos anos 40 e que estava desativada desde o ano de 2004. Já no meio desse contexto, né, de uma tensão militar, de ataques e de uma tensão militar, o Senado dos Estados Unidos, por 51 votos a 49, barrou uma resolução que impediria Donald Trump de atacar a Venezuela, de lançar um ataque mais direto à Venezuela.
E, Lorena, existem informações sobre essas embarcações atacadas? Quem estava nelas? Quem morreu?
Lamentavelmente, a informação que veio dos Estados Unidos é muito hermética. E o que o jornalismo venezuelano tem tentado fazer é descobrir os pontos de partida dessas embarcações, se é que elas realmente partiram da Venezuela. Me lembro, na primeira ocasião, graças aos esforços dos jornalistas venezuelanos Rona Risques e César Batz, foi possível descobrir o local de onde a embarcação havia partido, que era San Juan de Unares, no estado de Sucre. Tentou-se falar com os familiares das vítimas lá, mas só se conseguiu saber o nome de uma vítima, pois o estado de Sucre não fez maiores esforços para dialogar. É preciso lembrar também que há um momento de forte repressão. As pessoas têm medo de falar, especialmente quando o governo venezuelano negou que esse primeiro barco fosse da Venezuela. Se os familiares das vítimas começassem a falar, o mínimo que iria acontecer no povoado eram detenções. Então, esse medo, infelizmente, impediu que familiares falassem, se é que existem. Sabe-se apenas essa informação sobre o primeiro barco, mas não foi possível descobrir os locais de onde esses barcos partem. Isso torna tudo mais difícil em termos de reportagem, das coisas que podemos investigar como jornalistas na Venezuela.
E por outro lado,
se o governo dos Estados Unidos também não fornece nem mesmo as coordenadas de onde ocorreram essas explosões, então temos ainda menos informações. Por isso tem sido extremamente difícil rastrear as vítimas.
Eu imagino, e eu acho que é importante a gente falar também para os nossos ouvintes em que situação os jornalistas estão trabalhando na Venezuela.
Claro. Bem, durante os últimos anos, centenas de veículos de comunicação foram fechados. Na Venezuela só existem alguns jornais em papel e o jornalismo independente realmente é feito online. E em algumas mídias que ainda podem ser publicadas em papel. Algumas vezes por semana, porque praticamente não há mais jornais que sejam publicados todas as semanas. Ou jornais independentes que sejam publicados todos os dias da semana. Os meios de comunicação independentes sobrevivem com equipes muito pequenas. Eu trabalhei nos anos de 2010 e em 2013 também em meios de comunicação como El Nacional e La Cadena Capriles, que tinham grandes redações com dezenas de jornalistas, com mais de 100 jornalistas, inclusive, La Cadena Capriles. E essas redações foram diminuindo até chegar ao mínimo. Hoje em dia é comum que os meios digitais, por exemplo, trabalhem com 5 ou 6 pessoas. Ou seja, são redações mínimas ou muito pequenas. Não há possibilidade de criar modelos sustentáveis, porque depender da audiência ou dos doadores que podem fazer doações é extremamente difícil na Venezuela. Porque nossa audiência, ou seja, aqueles que nos leem, tem um mínimo para comer. Então eles não vão pagar uma assinatura. Então é claro que o jornalismo venezuelano está cada vez pior. No ano passado, vários meios de comunicações digitais já fecharam. Infelizmente, essa é uma situação que vai continuar no próximo ano. Os salários são extremamente precários e o emprego também. Não há possibilidades de você mudar para outro meio. É muito difícil, porque se você fica sem trabalho, simplesmente não vai conseguir outro lugar. As redações são muito reduzidas. E se passarmos para o plano da informação, fazer jornalismo investigativo ou simplesmente fazer jornalismo na Venezuela já era difícil. Mas as condições após 28 de julho, após as eleições presidenciais, pioraram ainda mais. Porque se desencadeou uma perseguição tão forte que obrigou a maioria dos jornalistas, inclusive, a deixar de assinar seus artigos, suas reportagens. Há muitos jornalistas que não se atrevem a assinar artigos por medo. Você vê que só se coloca redação quando não se trata de um artigo da redação, mas sim de uma pessoa. Mas quem faz a reportagem, por medo, não assina. Ou também o outro problema que se tem é que quando você vai consultar especialistas, eles não querem falar, por medo também de que suas palavras possam torná-lo alvo de detenção ou de algum tipo de medida repressiva. Fazer jornalismo nas ruas também é difícil, porque você pode estar sendo vigiado e pode ser detido sob qualquer pretexto. E, finalmente, dizer que não é apenas para os jornalistas, mas que as cidades estão sitiadas por pontos de controle, que são chamados de alcabalas, que são pontos de controle da polícia, dos militares, diferentes grupos de segurança, que quando você passa com seu veículo a pé, eles podem pedir seu telefone para conferir. E eles verificam seu WhatsApp, verificam seus e-mails, para ver se você em algum momento mencionou Maduro ou se em algum momento você mencionou alguém. Então, claro, fazer jornalismo é muito difícil. Ter cuidado com cada palavra que você vai dizer também é muito complicado. Então, esconde o rosto, esconde assinaturas. No ano passado, após as eleições, para poder comunicar alguma das notícias que estavam acontecendo no ambiente eleitoral, o que se fez foi utilizar a inteligência artificial para que elas dessem. Os noticiários foram gerados por inteligência artificial, mas capaz de fornecer as notícias que nós produzimos. Porque não havia outra maneira. Então é isso. Além disso, há anos é impossível obter informações oficiais ou ter acesso a bancos de dados oficiais de qualquer tipo, sejam eles econômicos ou de segurança.
Agora é uma pausa e a gente já volta.
Oi, eu sou Giovana Girardi, sou jornalista de meio ambiente e cubro emergência climática há um bom tempo. Já me chamaram até de editora do fim do mundo.
Eu sou Marina Amaral, sou jornalista investigativa e fundadora da Agência Pública. Nas últimas décadas, cobri todo tipo de injustiça e violação de direitos humanos e também os movimentos sociais.
E eu sou Ricardo Terto, escritor e podcaster. Eu sei que, mesmo que você nunca tenha pensado nisso antes, agora você está toda hora ouvindo falar em COP30 e negociações climáticas. Quer entender melhor o que está acontecendo? A gente te explica toda a quinta a partir das 6 da manhã no Bom Dia Fim do Mundo. Sem derrotismo, mas sem negacionismo. Bom Dia Fim do Mundo.
Oi, aqui é a Mariana Souza, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que fala sobre a nova ofensiva da direita contra o aborto legal no Congresso, com a aprovação na Câmara de um projeto de decreto legislativo que quer dificultar o serviço para crianças e adolescentes vítimas de estupro. A gente conta como foi a votação e como esse assunto mexe com a política nacional. Depois que você terminar de ouvir o Pauta Pública, emenda no Durma Com Essa. Ouça na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
E Lorena, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre como estão sendo os discursos e as percepções internas sobre esses atos.
Os venezuelanos estão agora à espera do que possa acontecer, mas também estão em parte muito inclinados a que finalmente se cumpra a vontade popular, que foi a eleição, a decisão tomada em 28 de julho. As atas dessa eleição nunca foram divulgadas, mas o que se pode deduzir, graças aos dados que a oposição conseguiu reunir, é que cerca de 70% dos votos foram para a oposição, para Edmundo Gonçalves. Então, o que eu posso dizer? Há essa porcentagem que se espera que se cumpra a vontade popular e que acredita que Maduro agora é um presidente que não é legítimo, e há outra parcela da população que votaram em Maduro, que também estão absolutamente desencantados com essa decisão de tomar o poder quando não foram mostradas as atas.
E a Suprema Corte da Venezuela chancelou a reeleição de Nicolás Maduro e proibiu a exibição das atas eleitorais. A presidente da corte declarou que a decisão é irreversível e que, baseada no parecer dos peritos, estão certificados os resultados da eleição presidencial de 28 de julho, que apontam a reeleição de Nicolás Maduro.
Assim será.
Além disso, a corte informou que as contagens de votos publicadas online pela oposição, registrando a derrota do líder venezuelano por margem esmagadora, teriam sido forjadas e proibiu a divulgação das atas eleitorais.
Então, por aqui, sabemos porque...
É claro que é um lado duro do chavismo que ainda apoia Maduro, isso é inegável. Mas, por outro lado, as pessoas estão desesperadas. Porque, em primeiro lugar, a vontade popular não foi respeitada. Mas também porque a repressão aumentou terrivelmente. Todos os dias, e não estou exagerando, todos os dias, nas últimas semanas, houve pelo menos uma detenção. Famílias inteiras com dois filhos e uma mãe foram levadas presas e as detenções são feitas de forma arbitrária, ou seja, sem dar qualquer explicação. A pessoa desaparece por horas ou dias, sem dizer para onde vão levar, onde vão manter e quais são as acusações pelas quais estão sendo levadas. Então, tudo isso forma um círculo repressivo que tem sido extremamente difícil para as pessoas e do qual elas querem sair. Então, se você for à Venezuela, não vai encontrar pessoas falando abertamente, falando na rua sobre esses assuntos, porque há muito medo. Mas se você conseguir entrevistar uma pessoa em sua casa ou em um ambiente seguro, ela dirá que quer que isso acabe o mais rápido possível. Então, acho que há uma percepção que há pessoas que querem sair do chavismo, mas não necessariamente de forma armada ou invasiva.
E Rose, Lorena, como o governo do Maduro lidou com isso, com essas operações nos Estados Unidos?
Segundo o próprio relatório das Nações Unidas sobre o tráfico de drogas deste ano, de 2025, a Venezuela não representa nenhuma ameaça ou não tem um papel relevante para as atividades de tráfico de drogas, de narcoterrorismo, para os Estados Unidos, né, ou para o mundo. A Venezuela não é um país que tenha relevância na produção, no comércio, como rota do tráfico de drogas. Isso consta num relatório da própria Nações Unidas. Então, eu acho importante sempre sublinhar, né, de como o Donald Trump, quando ele acusa a Venezuela, ou de quando ele acusa o Maduro de ser chefe de um cartel de drogas, de como isso é falso. O cenário é ainda de muita tensão, principalmente por esse último acontecimento, né, do Senado norte-americano ter barrado essa resolução, e de que o Donald Trump se mostra disposto a todo tempo a exercer uma influência muito grande na América do Sul, contando com o apoio de alguns países, como o Equador, como a Argentina, e de que eles querem que os Estados Unidos seja novamente um país que tenha muita importância na região, né, e que possa fazer frente à competição com a presença de outros países como a China e como a Rússia.
Sim, no princípio, o governo tentou difundir a imagem dos milicianos, que são essas pessoas que são civis, mas que estão sendo convertidas em uma espécie de força aliada ao governo, em tarefas de vigilância, em pessoas armadas que manejam uma arma e que manejam um fuzil. Então, é claro, as imagens que se difundiam eram de mulheres ou de idosos que não se vê nessas tarefas normalmente. Mas o governo montou um aparato de propaganda para mostrar que se houver algum ataque contra a Venezuela, são esses venezuelanos que vão ser atacados. E são esses venezuelanos que estão no final dispostos a defender a revolução. Embora você encontre muito deles que sim, estão de acordo com defender o chavismo, há outros que estão fazendo isso por mera obrigação, para não perder seu trabalho, enfim, para não perder os benefícios que obtiveram graças à revolução, graças ao chavismo. Então, por um lado, está essa propaganda e, por outro, também a ideia de que a Venezuela pode enfrentar qualquer ameaça, quando a verdade é que não. A Venezuela não está preparada. Da mesma forma, duvido muito que haverá uma invasão. Quer dizer, parece-me que esse nunca foi o objetivo dos Estados Unidos. E eles próprios já o disseram. Mas é um discurso constante.
Não é uma situação de curto prazo. A Venezuela é assediada há décadas. A Venezuela vive sob sanções e embargos econômicos desde a época de Chávez, né, passando por Maduro. Isso criou muitas dificuldades para o povo venezuelano para acessar itens básicos, desde alimentos até insulina. Houve uma saída em massa de venezuelanos do país, justamente, né, que não quiseram, não conseguiram estar ali naquela realidade muito difícil, e a Venezuela tem tentado, dentro dos seus limites, contornar todas essas situações. A Venezuela tem tentado, de alguma forma, sobreviver enquanto Estado soberano. Então, não se trata da fabricação de um inimigo externo. Esse inimigo está presente, ameaçando a Venezuela hoje militarmente, mas há décadas impondo
uma política econômica de embargos e de sanções que prejudica a vida do povo venezuelano.
E Rose, como você avalia o impacto dessas iniciativas dos Estados Unidos sobre a posição dos países vizinhos na América Latina, incluindo o Brasil?
Bom, além das ameaças à Venezuela e dos ataques a essas embarcações, os Estados Unidos estão também lançando ameaças sobre a Colômbia, também com essa justificativa, né, de combate ao narcoterrorismo, ao tráfico internacional de drogas. É claro, a Colômbia está situada em outra posição quando a gente está falando de produção de drogas, de comércio de drogas. Mas não é verdade que o Gustavo Petro chefie um cartel de drogas colombiano e de que o governo colombiano auxilie o tráfico de drogas ou que não faça o combate correto, né? Inclusive, o governo do Gustavo Petro tem batido recordes na apreensão de cocaína. O Gustavo Petro, né, presidente colombiano, já expressou de forma aberta sua solidariedade à Venezuela, além de compreender quais são as ameaças que nesse momento pairam sobre a Colômbia.
Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda do país, propôs uma mudança de abordagem na luta contra as drogas que a Colômbia trava com a assistência econômica dos Estados Unidos, principal mercado da cocaína sul-americana. Petro pediu à força pública que se concentre em apreender grandes carregamentos de drogas, em vez de perseguir pequenos produtores e consumidores.
No discurso que ele fez na COP aqui no Brasil, ele deixou isso muito claro, e de como esses ataques dos Estados Unidos são violações do direito internacional, são execuções extrajudiciais. Então, o Gustavo Petro tem uma linguagem muito clara sobre isso também, tanto para o seu povo, quanto nos espaços multilaterais em que ele tem frequentado. Bom, o caso do Brasil é um caso mais delicado. O Brasil e a Venezuela não estão com relações diplomáticas regulares. O Brasil não reconhece as eleições da Venezuela, de julho do ano passado, que elegeu o presidente Nicolás Maduro. O Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. O Brasil também não convidou a Venezuela a participar aqui da cúpula dos BRICS que ocorreu no Brasil em julho deste ano. E num discurso mais recente do Lula na CELAC, né, em que se especulou ali, até o próprio ministro Mauro Vieira disse que o Lula estava indo para a CELAC para prestar solidariedade à Venezuela, no discurso do presidente Lula na ocasião, ele não prestou solidariedade à Venezuela. Ele não fala de uma forma clara, né? Não tem o estilo de linguagem do Gustavo Petro. Mas mesmo assim, em nenhum momento citou a Venezuela, em nenhum momento citou os Estados Unidos como ator desses ataques. E, portanto, ficou ali um discurso, digamos, que a paz, né, aparece de uma forma muito vazia, de uma forma muito abstrata, sem citar o que realmente está acontecendo. Não teve uma postura assertiva. O presidente Lula chegou a dizer, né, que não queria se meter nessa briga, mas não se trata de querer se meter ou não numa briga. Uma intervenção na Venezuela, um aumento das tensões nessa região, ele vira automaticamente um problema para o Brasil. Um problema porque nós temos fronteira com a Venezuela e isso pode trazer um grande número de refugiados e pode levar a uma desestabilização de toda a nossa região. Eu acho, a minha visão é de que o Brasil deveria ser muito mais assertivo em defender a soberania de um país fronteiriço e um país que foi parceiro do Brasil em diversas iniciativas, né, e que não tem nenhum problema de segurança com o Brasil. Se trata ali daquilo que começou com o Brasil de uma forma muito estranha, não reconhecendo o resultado daquelas eleições. Então, acho que a visão, a posição do Brasil nesse momento não é tão assertiva como deveria ser. E, no final das contas, um problema em território venezuelano vira um problema para o Brasil e para os demais países da região.
Tá certo, queria agradecer muito a vocês duas, Lorena e Rose. Voltem sempre ao Pauta Pública.
Obrigada, El. Tchau.
Quero agradecer o convite para participar dessa conversa, foi muito legal e até a próxima.
E que tal botar na playlist outro podcast da Rádio Guarda-Chuva? A dica de hoje é conhecer o Ciência Suja, que traz histórias de grandes fraudes científicas da história e o seu prejuízo para a humanidade. Quando o crime é contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Procure pelo Ciência Suja no seu tocador favorito e boa escuta. Um abraço, gente, até semana que vem.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro, a edição é de Pedro Pastoriz e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Na coordenação de podcasts da Agência Pública, Sofia Amaral. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica por conta de Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri.
Esse episódio inclui áudios dos canais Jornalismo TV Cultura, G1, Band Jornalismo e AFP Português. Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor e se tornando uma pessoa aliada por menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada com menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.